contribuir ativamente para a eficácia do processo de vacinação. A confiança nas forças de segurança, que sempre com sentido de proporcionalidade, sem pôr em causa as liberdades democráticas, têm contribuído decisivamente para a forma como estas medidas têm sido aplicadas. E para este sucesso, mas para esta responsabilidade, para este desafio tremendo que está à nossa frente, antes de mais, uma resposta sanitária, que passa por consolidar a capacidade de redução de casos. Há uma resposta que passa pela testagem, que já começou. Vimos todos os profissionais de educação a serem testados e está assumido que haverá testagem regular, maciça, nos municípios com mais de 120 casos por 100 mil habitantes. Na vacinação, em que apesar daquilo que tem sido o generalizado incumprimento pelas farmacêuticas, daquilo que são os compromissos contratuais, eu gostaria de saber qual é o grupo parlamentar que acha que estaríamos melhor se estivéssemos ao lado daqueles que, querendo quebrar a unidade europeia, quisessem que sozinhos estivéssemos a negociar vacinas, sabe-se lá com quem. Não, o nosso caminho é com a Europa, não é com aqueles que querem provocar a divisão entre os europeus. E é por isso que hoje podemos apontar o sinal de esperança que nos é dado por esta semana termos ultrapassado 1 milhão de portugueses que já receberam a primeira dose de vacina. E nos próximos dias iremos atingir 500 mil de portugueses com as duas doses, isto é, com o seu processo de vacinação completo. Temos aqui prioridades que são claras. Foram primeiro os profissionais de saúde, foram os profissionais e utentes dos lares e por isso os surtos baixaram. Como estão a ser agora prioridades claras, os mais idosos, em que cerca de 2/3 dos cidadãos com mais de 80 anos já foram vacinados, ou a educação, que em massa será vacinada a partir do próximo final de semana. Mas temos de dar também resposta económica. E é por isso é que 672 mil portugueses beneficiaram já dos apoios extraordinários à sua situação de fragilidade económica. E já 847 milhões de euros foram mobilizados para medidas extraordinárias de apoio ao emprego. Não, não são anúncios, não, não são promessas. São pessoas reais e recursos reais que foram já pagos a cidadãos concretos. Temos de continuar com estas medidas também na dimensão de preocupação com o impacto externo. E aqui vi referir-se o perigo da variante britânica ou da variante brasileira. Sim, é complexo, mas é por isso que os voos do Reino Unido ou do Brasil estão suspensos e que estamos, sim, a verificar aqueles que vêm por via indireta dessas origens, tal como aqueles que vêm da África do Sul. E também, sim, dizer que na próxima semana para Portugal não haverá viagens turísticas, só serão admitidos aqueles que para aqui se deslocam em deslocações essenciais. São essas as formas de garantir a nossa segurança sanitária, tal como o esforço acrescido de manutenção até 5 de Abril dos controlos nas fronteiras terrestres. É deste esforço coletivo em que os portugueses são os merecedores da maior confiança, em que os profissionais de saúde são os garantes da nossa capacidade de resposta, que nós temos de fazer neste período em que tanto gostaríamos de estar com os nossos familiares mais próximos, dizer que não, não vai ser possível, que temos de, pela saúde, temos de, pela economia, temos de, pela democracia, fazer este esforço mais de coesão nacional, de resposta à pandemia, para que possamos estar aqui a cumprir o plano de desconfinamento, a cumprir aquilo que são os objetivos definidos de, ao longo de abril, avançar com a vacinação, consolidar a resposta à pandemia e, sobretudo, relançar a economia, consolidar a confiança dos portugueses em democracia.
Obrigado, Sr. Ministro Eduardo Cabrita. Estamos, pois, em condições de quórum e de avanço da ordem do dia para podermos proceder à votação deste pedido de autorização de renovação do estado de emergência. E é o que vamos fazer imediatamente. Eu vou perguntar quem vota contra. PCP, PEV, Chega, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, votam contra. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares, tendo em consideração que não está presente o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal neste momento de votação. Vamos, pois, passar ao terceiro ponto da ordem do dia, tendo sido aprovado este pedido de autorização da renovação do estado de emergência. Temos agora a proposta de lei 78/14 do Governo, que estabelece a cessação do regime de suspensão de prazos processuais e procedimentais adotado no âmbito da pandemia da doença Covid-19, e tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Mário Belo Morgado. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em março do ano passado, depois de eclodir a pandemia da Covid-19, foram tomadas medidas muito restritivas da atividade do sistema de justiça e de outros serviços públicos. Logo em junho, foi possível iniciar a retoma da atividade com base em duas medidas fundamentais: a cessação do regime excepcional de suspensão dos prazos e o termo, nos processos não urgentes, do regime de suspensão das audiências e demais diligências. Todavia, o posterior agravamento da crise pandémica exigiu a aplicação de novas medidas excepcionais. Pelo que a Lei nº 4B/2021, de 1 de Fevereiro, impôs um novo período de suspensão da generalidade dos prazos processuais, procedimentais e administrativos, como forma de diminuir a mobilidade e a interação social. A evolução favorável da pandemia, entretanto verificada, permite proceder novamente à revisão do quadro normativo da suspensão dos prazos, de modo a assegurar a retoma do normal funcionamento dos tribunais e de outros serviços públicos, sem prejuízo das necessárias cautelas quanto aos atos que devam ser praticados de forma presencial. A proposta de lei que hoje apresentamos visa precisamente pôr termo à suspensão dos prazos que atualmente vigora, bem como retomar a realização de julgamentos e demais diligências judiciais nos termos de um regime excepcional e transitório, caracterizado no essencial pelo seguinte: primeiro, as audiências de discussão e julgamento, bem como outras diligências que importem inquirição de testemunhas, realizam-se, em princípio, presencialmente, se necessário, em local diferente das instalações do Tribunal. Quando não puderem ser feitas presencialmente, e se não causar prejuízo aos fins da realização da justiça, são efetuadas através de adequados meios de comunicação à distância, exceto no âmbito do processo penal, quanto às declarações do arguído, depoimento de testemunhas ou depoimento de parte. Segundo, nas demais diligências que requeiram a presença física dos intervenientes processuais, o critério é o inverso, ou seja, preferencialmente realizam-se através de meios de comunicação à distância. E quando isso revelar necessário, têm lugar, então, presencialmente. Terceiro, em qualquer caso, compete ao Tribunal assegurar a realização dos atos judiciais com observância do limite máximo de pessoas e demais regras sanitárias definidas pela Direção-Geral da Saúde. Acresce que os intervenientes processuais, quando sejam maiores de 70 anos, imunodeprimidos ou portadores de doença crónica, que deva ser considerada de risco, não têm obrigação de se deslocar a um tribunal. Neste caso, querendo exercer este direito, a respectiva inquirição o acompanhamento da diligência realiza-se através de meios de comunicação à distância, a partir do domicílio legal ou profissional da pessoa em causa. Quinto, agora, quanto aos arguídos, refira-se que é garantida a sua presença no debate instrutório e na sessão de julgamento, quando tiver lugar a prestação de declarações do arguído ou coarguído e o depoimento de testemunhas. Sexto, por outro lado, refira-se que durante o período do regime excepcional e transitório ficam ainda suspensos os seguintes prazos e atos. O prazo de apresentação do devedor à insolvência. Os atos a realizar em sede de processo executivo ou de insolvência relacionados com a entrega judicial da casa de morada de família. Os atos de execução da entrega do locado arrendado, quando o arrendatário, por força de decisão judicial, possa ser colocado em situação de fragilidade por falta de habitação própria ou por outra razão social imperiosa. Os prazos de prescrição e de caducidade relativos aos processos e procedimentos antes referidos, bem como aos processos cujas diligências não possam ser realizadas nos termos do proposto regime excepcional e transitório. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, das suas linhas fundamentais é este o conteúdo da proposta de lei. Uma última palavra para afirmar que estão garantidas as necessárias condições de segurança sanitária para magistrados, advogados, oficiais de justiça e cidadãos utentes dos tribunais e demais serviços da justiça. Bem como para reafirmar o apreço do Governo por todos aqueles que contribuem todos os dias para o regular funcionamento do sistema de justiça enquanto instrumento fundamental da defesa dos direitos dos cidadãos e do desenvolvimento social e económico. Com o seu trabalho e dedicação, vamos normalizar mais uma vez o funcionamento da nossa justiça. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, este regime, que sendo transitório faz sentido nas circunstâncias em que é apresentado, convinha, no entanto, haver alguns esclarecimentos que têm sido suscitados não só pelas entidades, mas pelo funcionamento do próprio sistema de justiça. O primeiro, quando se refere à inquirição de testemunhas, é um dos dados que, aliás, é apontado por vários dos parceiros, deve ou deveria alongar-se a todas as partes que não apenas as testemunhas. Podemos ter audições que não são apenas de inquirição de testemunhas. Podemos ter de peritos, podemos ter de assistentes ou outras entidades. E isso deveria ter sido vertido na versão do diploma. Por outro lado, penso que o dado mais preponderante se prende com a suspensão da execução do local arrendado. Uma vez que o Governo insiste nesta versão de apenas acautelar um dos interesses assegurados e não olhando para a possibilidade de um prejuízo irreparável também do outro lado do contrato, também do lado do senhorio ou de outra das partes contratuais. Finalmente, em relação aos prazos de prescrição e caducidade. Este sistema optou por um modelo simplista, que significa, no fundo, que o prazo de prescrição e caducidade, caso a diligência não se venha a realizar durante esse período, ficam suspensos. E bem, aqui a questão, que é levantada, por exemplo, pelo Conselho Superior de Magistratura, é o que acontece se a diligência vier ainda assim a realizar-se, ainda dentro do mesmo estado de emergência ou do mesmo regime excepcional, porque aí a lei contradiz ela própria, dizendo que se mantém suspenso um dado que já foi, um ato que já foi realizado, e aí não faz sentido manter como suspensos os prazos, uma vez que a própria audição já se realizou. São falhas técnicas, mas ainda assim são falhas que o diploma do Governo deveria prever. Muito obrigado,
senhor. Obrigado, senhor Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o senhor Deputado Carlos Peixoto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Se há setor estratégico do país que tem que começar a funcionar com alguma normalidade, esse setor é, de facto, o setor da justiça. E o que o Governo aqui nos apresenta é uma chamada lei de desconfinamento, já que o país está a melhorar nos seus dados da Covid, faz sentido que também os tribunais se adequem à nova realidade. Esta lei do desconfinamento é uma lei compreensível. Não há nenhuma lei perfeita. O Sr. Deputado André Ventura acabou de evidenciar aqui dois ou três pontos em que poderia ser melhorada. Haverá outros. Mas, no essencial, Esta lei serve os interesses da justiça